E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Isso, Bruna. É o podcast onde eu falo sobre qualquer coisa que me vem à cabeça. Minha vida gira em torno de livros e YouTube, mas a gente vai falar sobre o que der. E, na verdade, hoje o tema é realmente YouTube, é sobre uma coisa que aconteceu ontem. Hoje é dia 2 de janeiro e eu quero comentar um pouquinho sobre o caso do Logan Paul. Quem não conhece, o Logan Paul é um grande YouTuber dos Estados Unidos. Ele faz vlogs diários mostrando a vida dele, desafios e coisas com o irmão dele. E o que aconteceu foi o seguinte, eu só vi o bonde andando, eu fui ver isso depois que tinha acontecido. Ele postou um vlog da viagem dele pro Japão, onde ele vai pra... Eu esqueci como é que fala em japonês o nome da floresta, mas é uma floresta muito conhecida pela quantidade de suicídios que acontecem nessa floresta. Ela é conhecida como a Floresta do Suicídio. E é uma coisa muito séria, sabe? É uma coisa que você tem que ter um tato pra falar. E quando ele estava lá com a equipe dele, eles encontraram o corpo de uma pessoa que infelizmente cometeu suicídio há pouco tempo. Disseram que no trecho do vlog, eu não assisti tudo, que depois que eu assisti, ele tinha tirado já o vlog do ar. Eu também não queria assistir exatamente aquilo, mas eu não queria falar se tem um embasamento. Mas disseram que falaram que os dedos ainda estavam roxos. Então era uma coisa que tinha acabado de acontecer. E o que aconteceu foi que ele e a equipe deram risadas ao redor da situação, tá acontecendo, e filmaram isso no vlog. O corpo apareceu na filmagem do vlog. E lógico que isso é absurdo. E eu quero deixar bem claro que isso aqui é a minha opinião, e todo mundo tem o direito à sua opinião. Eu não tenho nenhuma posição com relação ao Logan Paul, eu nunca tinha assistido um vídeo dele. Eu sabia o contexto dele, a situação dele no padrão, dentro do sistema, da plataforma YouTube. E desculpa se eu tô me enrolando, gente, mas a alergia aqui tá difícil. E é uma situação que a gente tem que filtrar bem o que a gente vai falar. Mas enfim, então ele fez isso, o vídeo foi ao ar, e aí deu um backlash imenso. E ele tirou o vídeo do ar e fez uma mensagem de desculpas. Eu achei a mensagem zero intenção de se desculpar. Novamente, essa é a minha opinião. Eu achei que foi uma mensagem muito mal feita, muito puxando pra si mesmo, muito em defesa de si próprio, ao invés de aceitar o próprio erro. E eu fico muito feliz de saber que, quando eu entrei no Twitter hoje de manhã, muitos não todos, os youtubers e criadores de conteúdo que eu acompanho tinham a mesma posição da minha, que é ver que isso é errado, que tem um problema muito grande quando você não pensa o problema em você mostrar esse tipo de conteúdo. No vídeo, eu achei um vídeo que são tipo trechos antes e depois, não mostra realmente a cena do corpo, mas ele antes de entrar na floresta, ele dentro da floresta, se gravando e gravando fora, falando que a gente riu porque como a gente lida com as coisas, quando a gente fica nervosa a gente ri. E eu entendo que eu fico nervosa quando eu rio, tipo uma situação que eu fico nervosa, eu começo a rir, o que eu fico com raiva eu começo a rir. Mas mesmo assim, não é um tipo de coisa que você vai colocar na câmera, porque existe todo um contexto que você tem que considerar. Você é um criador com milhões de pessoas ao seu alcance, com uma influência imensa. Ao momento que você está naquela situação ali, onde você encontra uma desgraça para uma pessoa, para uma família, para uma comunidade, para uma cultura, e você, mesmo que seja o seu jeito de lidar com a situação, você ri, você tem que pensar no impacto que isso vai ter para outras pessoas, não só para você. Eu nunca colocaria uma gravação dessa. Eu acho que muita gente nunca colocaria. Eu acho que seria senso comum não colocar isso, em respeito com a pessoa, em respeito com a família, até em respeito com a cultura japonesa, que é muito, muito sensível com relação ao suicídio e saúde mental. É um assunto muito delicado que eu, sinceramente, não tenho muita informação, então eu não quero me aprofundar nisso. Mas aí, com essa coisa toda do Logan Paul, entra uma questão de discutir a cultura youtuber. E aí vou expandir um pouco mais essa coisa da cultura youtuber. Então, quando a gente fala de cultura youtuber, primeiro deixa claro a diferença entre youtuber e criador de conteúdo. O youtuber é um criador de conteúdo dentro do YouTube. Mas um criador de conteúdo não precisa estar só no YouTube ou no YouTube em geral. Você pode fazer um blog, você pode fazer um Instagram, você pode fazer um Snapchat. Você pode ser um artista, você pode escrever só posts de convidado em outros blogs, não precisa ser uma coisa seu só. Então, conteúdo é conteúdo, gente. Um criador de conteúdo pode estar em qualquer lugar e um youtuber está no YouTube. E cultura youtuber é basicamente o que significa você ser youtuber, assim, qual é o perfil da plataforma, o perfil do conteúdo, né, que você está inserido. E é complicado você chegar e falar, ah, cultura youtuber é isso, porque é uma plataforma muito grande, é muito grande. A quantidade de nichos que existem é absurda. Então, é complicado você generalizar, falar, ah, cultura youtuber é a galera fazendo coisa com Nutella, é esse tipo de vlog do Logan Paul, sem consideração, sem isso, sem aquilo. E, infelizmente, a imagem que está se criando da cultura youtuber está sendo muito focada nisso, sabe? Em conteúdos unicamente de entretenimento. E um tipo de entretenimento que também não é sempre saudável, sabe? Um entretenimento que às vezes desconsidera outras pessoas, outras opiniões, outros posicionamentos. E eu não tô falando especificamente de um youtuber brasileiro, ou do Logan Paul, ou de qualquer outra coisa. Tô falando do geral, porque quando você tem um criador grande fazendo um conteúdo, e esse conteúdo vai bem, criadores pequenos e médios vão atrás de fazer coisas semelhantes. Não é à toa que existem desafios, tags e coisas do tipo. Porque alguém faz, dá certo, e outra pessoa fica, nossa, quero fazer também. Ou então os próprios inscritos de vários canais, igual, ah, eu vi tal pessoa fazendo essa coisa, queria ver como que a outra pessoa faz isso, como que ela ia lidar, como que ela ia fazer esse desafio, essa situação, como ela encarar isso. E isso percebe-se quando você tem um canal com um número médio, assim, bom de inscritos, você vai fazendo os vídeos e aí a pessoa fica, ah, mostra como é que é seu quarto, mostra como é que é seu celular, mostra como você faz alguma coisa, qual é a sua opinião sobre isso, qual a sua opinião sobre aquilo. Hoje em dia é muito mais cobrado quem cria conteúdo, quem escolhe ficar em público, é a pessoa sempre falar a opinião dela sobre tudo. As pessoas querem saber a opinião de todo mundo sobre tudo. A diferença é que, na real, as pessoas não querem realmente saber a opinião de todo mundo sobre tudo. E eu acho que quando você cria conteúdo, você tem uma responsabilidade de saber que tipo de conteúdo você realmente deve compartilhar ou não. E o caso do Logan Paul, eu acho que não representa de forma alguma a cultura youtuber. Eu acho que o YouTube, desde o começo, ele era uma plataforma em que te dava liberdade de criar o conteúdo que você quiser. Mas uma coisa que muita gente esquece é que o YouTube é uma empresa privada, é uma empresa do Google. E ela tem decisões, ela não é um open source, ela não é um código aberto onde você cria e pronto. Não é como você comprar um domínio e você criar o seu blog do jeito que você quiser. Existem as regras do YouTube, existem todas as normas lá dentro. E quando acontece isso que aconteceu com o vlog do Logan Paul, e o YouTube não se posiciona, não toma uma atitude que tá, obviamente, esse conteúdo tá indo, obviamente, contra as regras da plataforma, eu acho que isso é uma porrada na cara de outros criadores. E eu sou a primeira pessoa a defender que, assim, o YouTube tem coisas que ele se mete, tem coisas que ele não se mete, e tem coisas que estão dentro das regras e a gente aceita. Mas isso de que ele tem que se tomar uma posição, mesmo que o Logan Paul tenha tirado o vídeo do ar, eu acho que é uma ofensa muito grande à saúde mental, às pessoas que trabalham com saúde mental, pessoas que têm dificuldades, a própria família da pessoa que se suicidou, a pessoa mesmo. São muitas, muitas coisas, sabe? Muitas vertentes, muitas variáveis, muitas coisas conectadas àquilo. Só a decisão dele ter postado, sabe? Até que ponto a gente vai por conteúdo? Eu acho que todo o questionamento da cultura do YouTube hoje é isso. Até que ponto você vai para ter um conteúdo, para conseguir uma visualização? Há poucas horas atrás, acho que de madrugada, na real, eu vi um tweet do Raymond Brown, em que ele falou assim, tradução livre, quando você assiste o YouTube, cada visualização é como se fosse um voto, como se fosse uma validação daquele conteúdo ali. Então, apoie e recompense conteúdo que é inspirador, empoderador, inteligente, bem pensado e significativo. E eu acho que isso é muito real. A gente consome conteúdo hoje em dia intensamente e, consequentemente, a gente consome e pronto, sabe? Consumir conteúdo faz parte da nossa vida, como sempre fez. Não quer dizer que antes a gente não consumia, a gente lia revista, a gente assistia TV, a gente consumia, assistia rádio. Assistir rádio é ótimo, né? Ouvir a rádio. É que hoje a gente tem mais opções, hoje a gente tá mais ligado nas redes sociais, então a gente tá aqui, a gente não vai ficar assistindo TV, a gente vai entrar no Twitter, vai entrar no Instagram, vai entrar no WhatsApp, vai entrar no Facebook. Como a gente escolhe consumir conteúdo hoje é diferente de como era, mas a gente sempre consumiu conteúdo. A diferença é que hoje tem muito mais opções e tem muito mais conteúdo sendo feito a cada momento. Então a gente precisa ter um filtro, ter uma consciência, desculpa gente, e ter uma consciência do que a gente está consumindo e o que aquilo vai causar na gente. Às vezes a gente não percebe, mas tudo que a gente vai consumindo vai moldando o nosso gosto, e na internet, nos algoritmos de todos os sites, esse gosto vai sendo definido aos poucos. Então se você sempre assiste esse tipo de vídeo, você sempre curte esse tipo de foto, desculpa gente, o algoritmo daquela plataforma, daquela rede social, vai continuar te recomendando conteúdo daquilo ali, porque ela quer que eu continue voltando aquilo. Então é muito fácil a gente viver dentro desse ciclo, dessa bolha de eu consumo esse conteúdo, e esse conteúdo é feito por esse tipo de gente, e essas pessoas têm esse posicionamento, e a gente fica aqui, e sempre aqui. E o perigo disso é a gente se apegar muito a quem faz aquele tipo de conteúdo, que é um conteúdo confortador pra gente, que é um conteúdo que a gente gosta, que é tipo, ai, queridinho, e a gente começar a não ver não só o que tá acontecendo lá fora, mas como que isso que a gente tá dentro, essa bolha que a gente tá dentro, afeta outros conteúdos. Então, quando você gosta muito de um conteúdo de entretenimento e você se diverte muito, e essa pessoa é muito divertida, você começa a ter você pode ter, na real, não sempre você tem, mas você pode começar a ficar cego pros problemas daquilo, para posições que talvez você em outra situação não concordaria. Se você estivesse vendo aquele vídeo pela primeira vez, nunca conhecesse aquele criador, você concordaria com essa posição? Você concordaria com isso que ele tá falando? Ou é só porque você já conhece e aí você tem um contexto diferente? Ah não, mas eu sei que ele não é assim ou que ela não é assim, foi só uma vez. Mas mesmo que seja uma vez, sabe? Essa vez pode ser. Só precisa de uma coisa, gente, pra ser preso, pra acontecer uma coisa terrível, pra qualquer coisa. E eu não tô falando aqui só do Logan Paul. Há um tempo atrás eu assistia um criador, e aqui eu tô assistindo, e aí um dia ele mostra uma coisa no vlog, ele fala uma coisa, que eu falei, isso aqui, eu já não concordo aqui não. E era um posicionamento muito de valores, tipo, de muita coisa que ele acredita. Eu fiquei, cara, não dá mais, eu não apoio mais esse criador. E eu tenho uma posição muito, muito simples, assim, com relação a conteúdo. Se eu gosto, eu acredito nas mesmas coisas, eu apoio. Mas se a pessoa, se o criador ou criadora tem valores diferentes dos meus, não só de diferente, de opiniões diferentes, mas se ele não se posiciona do jeito que eu acho que um bom ser humano deveria se posicionar, eu não apoio. Se eu não acho que é um conteúdo que merece ser apoiado dentro do meu ponto de vista, eu não apoio, eu não dou visualização, eu não me inscrevo, eu não sigo, eu não faço nada. Essa pessoa deixa de existir dentro da minha visão na internet. Lógico que se acontecer alguma coisa, como foi o caso do Logan Paul, eu nunca tinha visto nada dele, mas ele tá dentro da minha bolha do que eu assisto. E eu precisava... ele tá fora da minha bolha que eu assisto, quer dizer. Eu preciso sair da minha bolha e ir atrás, ver o que tá acontecendo. E aí eu fui ver que isso afetou as pessoas que eu geralmente assisto. E aí vi o posicionamento delas e meio que reafirmou que ainda bem que eu acompanho elas. Não encontrei ninguém que não tivesse um posicionamento igual ao meu. Então, quer dizer que eu tô no caminho certo. Eu espero, né? Eu espero que todo mundo que eu tenho seguido esteja no caminho certo. Eu me enrolei agora no final, gente. Desculpa aí. Mas vamos lá. Vamos concluir toda essa questão aqui da cultura youtuber, do Logan Paul e etc.